Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando para você, minha amiga ouvinte, meu amigo ouvinte, mais uma Meia Hora do Moro. A pandemia segue, mas a gente já está conseguindo fazer algumas coisinhas melhores, então você que está viajando pode aproveitar aí para por meia horinha ou um pouquinho mais escutar o nosso podcast de variedades, entrevistas e tudo mais. Bom, atendendo primeiramente aqui, só atendendo alguns ouvintes que perguntaram a respeito da corrida de bolinhas de gude. Estamos esperando que as condições sanitárias da OMS permitam a corrida de bolinha de gude, mas isso vai acontecer em breve, gente. Não esqueci disso, não. E em segundo lugar, quero lembrar que a Meia Hora do Moro é um oferecimento de Directa Consultoria, em breve com novos episódios, novas incursões no meio da mídia digital. O podcast parou por um tempo, mas daqui a pouco volta com novas incursões. Travessia Estratégia, fazendo aí sua pesquisa já, trazendo cenários eleitorais para o Brasil em 2022. Acho que eu preciso conversar de novo com o nosso Bruno Soler, que foi o quinto episódio da primeira temporada, porque ele já está verificando aí como vai ser tudo em 2022 e, claro, nas eleições municipais agora de 2020 também. Lembrando que se você quiser um presente para alguém, tem a Dui Semijoias, acessível pelo Instagram, tem a Fragmento Joias, também acessível pelo Instagram. Se você precisa lavar a sua roupa em São Paulo, lá no donamadá.com.br você faz tudo isso. E se você está com dor nas costas ou algo parecido aí na região de Campinas, entre em contato com o Thomas Araújo no Instagram t.araújofísio. Ele com sua quiropraxia especial, na verdade é um negocinho que faz tec-tec. Eu vou até pedir para ele deixar um áudio aqui na próxima semana para explicar o que, que é isso. É muito bacana, resolve, que é uma beleza, as costas melhoram consideravelmente. Além disso, um obrigado para a Sônia, mãe do chefe da Toscana, que me mandou um áudio aqui, queridíssimo. Agradeço muito a você pela companhia, pelo carinho. E hoje temos, claro, o chefe na Toscana com o Fettuccine Alfredo. Aliás, para não ficar aqui com muitas delongas, já vamos escutar a história do Fettuccine Alfredo e depois eu conto mais do nosso episódio de hoje.
Olá, João. Olá, amigo ouvinte da Meia Hora do Moro. Mais essa semana aqui com a nossa curiosidade gastronômica. E trouxemos hoje um famoso conhecido no mundo, o grandíssimo Fettuccine Alfredo. Fettuccine Alfredo, que muitos acham que é feito à base de molho branco ou creme de leite. Mentira! É um molho feito apenas com manteiga e o famoso queijo parmigiano reggiano. E este prato, que não tem assim uma criação histórica, mas sim de um restaurante histórico, do famoso restaurante situado em Roma, Alfredo, que abre as suas portas aí em 1914, hoje tendo mais de 100 anos de tradição. E ficou muito famoso por esse fettuccine simples, digamos assim, usando apenas manteiga e o parmesão da região. E se você tem a curiosidade de conhecer aí o Fettuccine Alfredo, você pode já fazer na sua casa com a receita que tem lá no nosso canal Chef na Toscana no YouTube. Tem lá Fettuccine Alfredo. E acompanha-nos também lá no @chefnatoscana no Instagram. João, eu fico por aqui, aquele abraço e arrivederci a tutti.
Gente, o nosso chefe na Toscana, muito legal, o Fettuccine Alfredo, e eu recomendo a todos que acessem lá o chefnatoscana.com.br para baixar o e-book com as receitas. Ele está fazendo um trabalho muito legal, está crescendo bastante, já tem views pra caramba no YouTube. E eu cada semana vou fazendo uma receita nova. Semana passada fiz um carbonara. Que carbonara! Ainda preciso encaixar ali a relíquia da água de cotura, mas eu vou chegar lá, o chefe na Toscana... tá mandando muito bem nisso daí. Bom, gente, hoje não falei ainda do meu convidado, na verdade a minha convidada é a Giovanna Teodoro, ela é advogada nos Estados Unidos e mostra um pouquinho desse caminho de sair para trabalhar fora do Brasil, de como faz para tirar a licença de trabalho de advogado nos Estados Unidos. Foi um papo bem bacana. Ela que está trabalhando lá já há algum tempo, mora na cidade de Washington e conta para gente um pouquinho da história dela. Além disso, o Momento Viajaria vai ao Nepal, onde passei um dos maiores perrengues de toda a viagem. Mas isso eu deixo para contar lá no Viajaria Cast, lá no, na segunda-feira. Na terça-feira, aliás, vão ser publicadas as terças-feiras. Aliás, você já ouviu de Londres? Tá muito bacana de Londres, viu? Um abraço pro Thiago Faria, que pediu o podcast de Londres. E um abraço também pro Diego Scardoni, que conversou com a gente falando sobre Londres. E já seguimos, então, agora para o nosso Radar do Esporte, falando um pouquinho dos acontecimentos esportivos da semana. Na sequência, a Giovana Teodoro. Na sequência, o nosso Momento Viajaria, fechando depois tudo com o Moro Bueno e com as dicas da semana.
Radar do Esporte. Radar do Esporte.
Radar do Esporte de hoje, eu trago a nossa Liga do Fantasy da Fórmula 1, a Liga Meia Hora do Moro. Aliás, eu tô liderando com um time que eu congelei. Eu simplesmente coloquei ele lá parado e, por incrível que pareça, tá funcionando, tá bem o time, tá ganhando. Ele não vou mexer nele até o final. Se for assim, acho que o nosso João Moretti tem toda a razão. O negócio talvez não funcione tão bem assim. Mas vamos lá, vamos ver. Mais três corridas foram anunciadas. A corrida em Imola, na Itália. A corrida em Portimão, em Portugal. E a corrida em Nürburgring, na Alemanha. E também foi anunciado que a Fórmula 1 não corre no continente americano, nem no Canadá, nem no México, nem nos Estados Unidos. E muito menos no Brasil. Aliás, estava na cara que isso ia acontecer. Eu vou insistir, gente. Eu ainda acho um absurdo que os esportes estejam acontecendo. Ainda que meu Guarani esteja voltando aí ao Campeonato Paulista com grandes chances de classificação, é realmente um absurdo que tudo isso esteja acontecendo, com 1.200 pessoas morrendo todos os dias no Brasil. O tal do platô, gente, era ótimo se estivesse morrendo uma pessoa, tá morrendo 1.500, 1.200, 1.300, sei lá. No platô não é legal, precisamos baixar isso daí. Em todos os lugares subiu e baixou. Ficar no platô significa que a gente tá difícil. Então precisamos resolver isso daí. Acho um absurdo, mas voltou o Campeonato Paulista, voltaram os campeonatos europeus, voltou a NBA, voltou a Fórmula 1. Acho que acharam a vacina do coronavírus e não me avisaram. Por favor, me avisem, eu quero tomar essa vacina porque eu quero poder fazer minhas coisas tranquilo, sem máscara, sem álcool e sem nada. De todas as formas, gente, eu acho que hoje o Radar do Esporte é mais fazer o desabafo para dizer que o Fernando Paiva está em segundo lugar lá na Liga da Meia Hora do Moro, também já usou o seu querido Mega Driver, e que a gente vai providenciar aí a premiação da temporada. Vamos avisar aí nos próximos programas. E também queria avisar quem não se inscreveu na Liga, pode se inscrever, porque a partir do próximo Grande Prêmio, o da Inglaterra, e também do Grande Prêmio de 70 anos de Fórmula 1, a gente vai fazer uma premiaçãozinha por corrida para os melhores resultados por corrida. Fico no aguardo de todos para novas pautas aqui deste Radar do Esporte e nos vemos semana que vem. Na Meia Hora do Moro de hoje, eu converso com a Giovana Teodoro, ela que é advogada, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Ela é formada em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, portanto, minha colega de faculdade, e fez um mestrado lá em Colômbia. Giovana, querida, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje.
Obrigada a você pelo convite, prazer.
A gente até estava conversando fora do ar, acho que é legal a gente dividir em duas etapas. Então, a primeira que eu acho que é bacana a gente conversar é um pouquinho sobre a sua experiência no exterior mesmo, né? E o que te levou a ir morar no exterior. Hoje a Giovana é advogada lá em Washington, capital dos Estados Unidos. Então, contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória, o que te levou, e para quem quer ir embora do Brasil, né, considerando as questões aí levantadas pela pandemia, um pouco do caminho e disso, né, de novas culturas, novas vivências. Conta um pouquinho pra gente.
Então, Moro, eu, na verdade, sempre fui, eu brinco com os meus amigos, que os meus pais sempre me chutaram para fora de casa, com experiência de intercâmbio. Então, desde do colégio, aí durante a graduação também, fui passar um tempo fora. Enfim, peguei gosto pela coisa de morar por esses períodos mais longos, né? Ficar um ano experimentando outra cultura, outra escola, enfim. E aí, quando... E eu tinha, assim, a gente que faz, mesmo fora do direito, mas no direito tem toda uma cultura do que é o law school, as faculdades de direito fora do Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? O que, que é ser um aluno de direito de Harvard, né? Será que eu vou ser a futura legalmente loira? Eu quero viver essa experiência. Enfim, e aí eu tinha um pouco isso, essa ambição de viver uma faculdade americana, porque eles realmente têm, são muitos recursos, né? São faculdades que têm muito recurso, que tem muita gente importante do mundo inteiro passando por lá toda hora, enfim. Então, e eu achava que era, e foi, né, um momento de abrir portas. Assim, certo. Eu vim, o meu plano era vir. Uhum. E era isso, a partir daí eu queria que meio que a experiência do LLM me guiasse. Então, foi isso que eu fiz. Tinha aí uns 2 anos que eu tinha me formado na graduação na San Fran. Uhum. E depois passei, estava no meio do programa de mestrado na San Fran também. Uhum. E decidi vir para cá. Me desvinculei do escritório que eu estava trabalhando no Brasil e vim. Vim com algumas ideias de que talvez eu quisesse sair um pouco do ambiente de escritório, trabalhar com organização internacional, e isso é o tipo de coisa que você precisa estar nesses centros de...
Sem dúvida.
Enfim, de excelência, de gente que passe por lá e que possa te conectar com outras pessoas, enfim... A vida fica mais fácil, eu aprendi. No primeiro e-mail que eu mandei para a ONU com @columbia.edu, fez diferença.
Entendi.
Mas, enfim, foi isso. E aí, vim para cá, no fim, fui me levando para outros caminhos aí e acabei no escritório que eu trabalho hoje, mas muito... Tudo muito ligado com o ambiente, com as experiências que eu tive em Colômbia.
Eu pessoalmente até acho que uma das coisas que mais me chamou atenção para a gente ter a conversa, é claro, né, o seu trabalho no escritório aí, mas também esse fato de você ter ido para fora para estudar, a exemplo de mim mesmo, né, para quem ouve a Meia Hora do Moro e não me conhece, espero que tenha algumas pessoas que não me conheçam, que estejam escutando. Eu fiz um mestrado em Oxford lá em 2012, 2013 e não fiquei na Inglaterra, e não, nem considerei essa possibilidade, apesar de ter muito disso que a Giovana comentou, né, de ser uma coisa de você estar com pessoas o tempo inteiro, né, pessoas muito diferentes, novas culturas e tal, mas eu não gostei. Então, eu queria entender, conversar com você sobre isso. E aí, saindo de Colômbia, você já entrou direto no escritório e já se mudou para Washington ou ainda teve aí alguma outra coisa no meio do caminho? Como é que foi esse trajeto?
Então, o programa de LLM, ele é um programa muito rápido e muito intenso, né? Eles são, eu não sei se o mestrado que você fez em Oxford foi um programa de 2 anos
um ou aninho de um ano só. Um aninho, rápido e intenso também.
O ano passa muito rápido! Nossa, passa muito rápido! Então, e desse um ano, esses programas aqui dos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam as feiras de profissões, né? O Job Fairs, que eles organizam em janeiro. Então, assim, é muito cedo, porque você acabou o primeiro semestre e já tem que pensar se você quer se candidatar para uma das vagas dos escritórios, dos grandes escritórios aqui dos Estados Unidos. Porque eles vão fazer essa espécie de feira aí num hotel em Nova York, em janeiro, chega lá, um monte de escritório com algumas vagas anunciadas, alguns escritórios têm a vaga anunciada, mas estão lá meio para prospectar, alunos que têm interesse, enfim. Então, é uma decisão que eu tive que tomar meio rápido, se eu ia querer trabalhar em escritório ou não.
Entendi.
E isso foi ao longo do primeiro semestre do curso do LLM. Uhum. Meio desesperador, porque as pessoas, muita gente que vai já com com a experiência de grandes escritórios no Brasil e vem para o LLM, já tem, já teve algum contato com esses escritórios dos Estados Unidos, já conversou com pessoas aqui, com sócios daqui, ou Entendi. Tem um sócio do Brasil que conhece um sócio daqui, enfim. E eu não tinha. E aí, eu fui na cara e na coragem, e são muitos alunos, né? Uhum. São todos alunos que estão aqui, inclusive não só brasileiros, né, os claro. Europeus, os outros estudantes da América Latina, enfim. Então, foi ao mesmo tempo também teve a escolha da área, né, que eu não trabalhava com a área que eu trabalho hoje, que é mais criminal, né, mais Sim. anticorrupção, investigações, compliance. Eu trabalhava com concorrência, com antitrust no Brasil, e aí mudei. E isso foi também muito no primeiro semestre do LLM, em função, enfim, em parte de um estágio que eu consegui durante o curso e também de algumas matérias que eu fui fazendo, enfim. E eles têm aqui, entre as mil e uma oportunidades que existem no programa de LLM, uma delas é o aconselhamento de carreira, né?
Tem coaching você, mesmo, assim, o cara é lá
Você paga muitos dólares e você fica verdade. Feliz quando tem, assim, todos os serviços à sua disposição. Então tem a pessoa lá que vai orientar se você quiser carreiras em escritório, outra pessoa que vai orientar se você quiser carreiras em... organização não governamental, enfim. E eu, conversando com uma dessas orientadoras, ela falou, olha, pelo seu perfil, pela experiência que você já teve, pelas línguas que você fala, eu acho que o seu nicho, onde você tem mais chance, seria essa área de anticorrupção, que está crescendo, porque agora com o FCPA, né, essa lei que basicamente permite que os Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos investiguem atos de corrupção fora dos Estados Unidos, né, com vínculos mínimos com o país aqui, abriu muitas portas para os advogados, né, brasileiros, para outros advogados da América Latina também, porque a América Latina entrou no radar aí do DOJ, dos procuradores daqui. Então, eu acho que aí ela me abriu os olhos para isso e foi nisso que eu foquei. E aí me candidatei para essas vagas e fiz as entrevistas em janeiro e lá para abril, então, quando saíram algumas respostas, eu fiquei sabendo, eu recebi uma oferta do escritório que eu trabalho hoje.
Entendi. Aliás, Giovana, só para eu sei que tem um monte de gente que me ouve, que é meu amigo, conhecido da faculdade, então sabe bem o que é LLM, mas para quem não sabe, isso significa Latin Lego Magister, que na verdade é Master of Laws, ou seja, mestrado em leis, mestrado em direito, que é a sigla dada a esses programas, especialmente em países de língua inglesa, para uma espécie de pós-graduação em estrito senso em direito, que é essa que, inclusive, a Giovana fez lá em Colômbia. E, bom, aí eu queria ir para o... Já que você já falou um pouquinho desse trabalho de criminal, né, de compliance, anticorrupção, conta para a gente um pouquinho como é que está essa relação com o Brasil. Claro que você não pode falar nenhum caso específico, nada muito concreto, mas conta para a gente como é que está isso, especialmente essa questão da lei nova. Aliás, um abraço para os meus amigos lá de Campinas que têm falado que os Estados Unidos são um país autoritário, especialmente por ficar investigando coisas em outros lugares. Essa é, inclusive, uma das leis que eu sempre tenho que ficar discutindo lá no grupo do WhatsApp. Então, conta pra gente como é que tá essa aplicação, como é que tá tudo isso, Giovana.
Eu tenho o que a gente trabalha muito em cima dessa lei, que é o FCPA, que é Foreign Corrupt Practices Act, né? Enfim, basicamente, realmente ampliou muito o poder das autoridades americanas para investigarem esses atos de corrupção fora do Brasil. Com, assim, olha, se você um dia fez uma transação em dólares americanos, acabou, já tenho jurisdição sobre esse...
Beleza!
Esse pagamento aqui errado que você fez, tenho poder para investigar.
Alô, então... pessoal, começa a usar euro e libra esterlina, porque senão complicou o negócio.
Enfim, e aí, então, e é muito a justificativa, assim, oficial, né, que é justamente para proteger o sistema financeiro americano, proteger os Estados Unidos de atos de corrupção. Eles não querem financiar atos de corrupção nem aqui, nem em outros países. Então, é muito interessante. O trabalho acaba sendo mais interessante para os brasileiros e para os advogados latino-americanos, justamente quando vem os clientes. A gente tem muitos clientes brasileiros, vários clientes, enfim, em outros países aqui, que estão sendo investigados e são pessoas que vêm assim para o escritório americano desesperados, porque assim, o FBI está indo atrás de mim no Brasil. E aí tem tanto indivíduos, né, como as empresas também. Certo. Que são alvo de investigação. E, enfim, com... Né,
ah, então pode ser na física ainda. Também. Pode ser na pessoa física. Alô, sim. Pessoal, cuidado com as transações em dólar. Quem tá ouvindo a Meia Hora do Moro também é serviço para você. Cuidado com as transações em dólar. Senão, eu já passo o contato da Giovana se precisar alguma coisa aí para resolver. Puxa vida. E, Giovana, o trabalho é mais... eu imagino que as pessoas, que os clientes que procuram, especialmente as empresas brasileiras, e normal, né, que exista bastante gente procurando vocês, etc., porque hoje grandes empresas brasileiras operam nos Estados Unidos, operam em dólar.
Tem seja, ações na bolsa.
Tem ações na bolsa dos Estados Unidos. Seja até por uma questão logística, em alguns casos, mas, enfim, sempre vai ter uma relação dos Estados Unidos. Mas eu imagino que a maior parte dessas empresas te procure quando já estão lascadas, ou não, ou tem gente que procura fazer um trabalho preventivo.
tem as duas coisas. Não, tem
que bom.
Parte. Graças a Deus, né? Não,
bom.
Mas tem a. Eu acho que assim, a interação com o Department of Justice aqui, né? Com o DOJ, que são basicamente os procuradores que tocam essas investigações. Ela é muito diferente às vezes é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas com o sistema judicial no Brasil. Então, você precisa de um escritório que navegue por esse sistema norte-americano com facilidade e enfim, saiba como que é a abordagem com essas autoridades, o que dá de informação, o que não dá, e como conduzir, enfim. Tem muito... muito do trabalho é, inclusive, igual tem no Brasil, as negociações desses acordos de leniência que existem no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também tem muitos acordos de, assim, mesmo depois que a empresa já, alguém já bateu na porta da empresa e falou, olha, vocês estão com problema aí, a gente está investigando, aí a empresa pode, a partir desse momento, tomar uma postura colaborativa. Entendi. E negociar e dar mais informações e, enfim, chegar a um acordo aí que... não é a mesma, não está na mesma condição de um acordo que seria possível se ninguém tivesse investigado, se a empresa tivesse sido proativa desde o início, mas ainda assim há alguma vantagem nessa postura de colaboração, isso tem muito. Excelente. De outro lado, aqui tem também as partes de o que é um nicho aqui, muito desses escritórios, são as grandes investigações internas que essas empresas fazem, e aí sim, antes de qualquer autoridade, às vezes tem esses canais de denúncia anônimos, né? Recebe uma denúncia, a empresa já fica esperta, porque sabe que pode dar um problema se uma autoridade vier a descobrir isso por conta própria. Então, eles preferem investigar até o fim, dentro da empresa, fazer um relatório, né, dessa investigação e chegar com a informação pronta para a autoridade, tipo, já chega pedindo desculpa, entendeu?
Entendi.
Então,
a partir de uma auditoria
tem essas duas
interna...
frentes.
Já chega.
Exato. Inclusive, entendi. A gente acaba trabalhando muito com essas grandes empresas de auditoria, né? Porque tem a parte de contabilidade e tem a nossa parte.
Certo.
Né? São bem diferentes.
Acho que é legal você falar isso da proatividade para procurar antes de ter problema, porque eu, né, no alto do meu. Sou advogado naquelas, né? Tal, mas enfim. o pessoal sempre pergunta, pô, João, mas eu tô com problema. Eu falo, aí, tá vendo? Se você procurar seu advogado antes de ter o problema, você provavelmente ia gastar menos dinheiro e ia resolver antes disso, né? Enfim.
É verdade, gente. Na dúvida, liga primeiro antes.
Liga,
né,
pode ligar. E aí, você falou uma coisa muito legal, e eu acho que é até pra gente... Lembrando que é só meia hora, então acho que a gente ia longe aqui no papo, mas até... para a gente ir fechando, uma coisa muito legal que você falou foi que o escritório navega bastante em leis americanas, em leis, né, do exterior, que não são brasileiras, claro. E aí eu sei que você tirou o bar. Aí eu não sei nem o que significa exatamente bar, que para os leigos é como se fosse a OAB dos Estados Unidos, e a Giovanna, então, é advogada nos Estados Unidos. É, para quem assistiu a série Suits, vai saber bem o que eu tô falando de bar. Mas como é que
Mas
foi?
Eu não paguei para ninguém fazer.
Não pagou para ninguém fazer. Maravilhoso, maravilhoso. Mas conta pra gente como é que foi isso, né? Porque você, no final das contas, no Brasil, para você tirar o AB, você precisa ter 5 anos do curso de direito e fazer a prova. Como é que foi isso nos Estados Unidos? Eu sei que é diferente por estado, então se puder dar uma pincelada aí, como é que foi no estado de Nova York, conta pra gente.
Sim, vou falar e do estado de Nova York, que eu acho que é onde concentra a maioria dos estudantes estrangeiros, né? Uhum. Basicamente, assim, bom, são inúmeros requisitos formais, entre eles ter graduação e ser admitido como advogado na sua jurisdição de origem. Então, eu tive que mandar os documentos da OAB, os documentos da graduação, de todos os lugares que eu já estudei, estagiei, etc. Entendi. Isso é tudo, passa por um processo lá de autenticação do bar, que é basicamente a banca, né, de advogados. Acho que é a tradução literal, assim, seria isso. Enfim. E aí, isso é uma outra decisão que você tem que tomar durante o mestrado aqui também, durante o LLM, porque você precisa fazer algumas matérias do currículo de base deles, que qualificam você para fazer a prova.
Entendi.
Então, são matérias de direito americano mesmo, assim, e alguns tem alguns créditos que você tem que cumprir para se habilitar para fazer a prova.
Tá certo.
E aí, a prova é uma prova difícil, são 2 dias de prova, mas tem muitos cursinhos aqui, igual tem no Brasil também.
É, isso então, aí. Prova, aprenda a fazer.
É uma indústria.
A cara dela aqui, gente, ela não quis usar a palavra. Eu tô gravando, a gente tá gravando via Zoom, então eu consigo ver. A cara dela foi: a prova é bem foda, mas mas tem como fazer o cursinho. Pra gente terminar, Giovanna, uma dúvida minha, uma curiosidade, assim. É verdade que na Califórnia não precisa de nada? Basta ir lá e tentar fazer a prova?
Mas você falou que essa prova de Nova York é foda, da Califórnia é foda ao quadrado.
Entendi.
Ela realmente, assim, ela é um dos exames com a menor taxa de pessoas aprovadas do estado da Califórnia. É uma prova mais difícil, então, assim, tem que ver o que você
melhor fazer
prefere.
As matérias e tentar de Nova York. Entendi. Maravilha. Querida, muitíssimo obrigado pelo papo. Acho que foi, pô, super esclarecedor para uma série de coisas. Eu, quando comecei a conversar com você para a gente fazer, eu estava pensando, na verdade, na minha prima, que acabou de entrar na faculdade de Direito, na PUC, e ela entrou, né, está entrando na faculdade com esse pensamento, pô, você é advogado, você é juiz, não sei o quê. E claro que o nosso curso, né, o Direito, ele dá uma gama gigante de possibilidades. Uhum. E eu queria mesmo trazer isso, assim, contar alguém que é advogada fora do Brasil, porque pode também.
Pode muito, a gente pode tudo.
Então é isso, querida, muitíssimo obrigado, boa sorte aí no verão do Hemisfério Norte, sei que não pode voltar ao Brasil tão cedo em função da pandemia.
Agora no verão tá bom, né?
Mas obrigado mesmo e tudo do melhor aí nesse ano, no seu trabalho, né? Agora com o bar em mãos e então,
é isso, advogar em inglês agora. Obrigada, amor. Eu adorei participar. Obrigada mesmo pelo convite. Um beijo para todo
obrigado
mundo.
Obrigado a você. Beijos. Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. O Momento Viajaria de hoje, eu falo do Nepal e mais especificamente da caminhada até o acampamento base do Monte Everest, o qual eu não consegui chegar porque realmente a altitude me pegou, mas foi uma das experiências mais emblemáticas de toda a viagem, pelo fato de ter chegado ao limite disso. Mas eu queria só dizer hoje aqui, a gente vai falar com muito mais detalhes no podcast, mas eu queria só dizer hoje que a gente, que foi realmente um momento muito ímpar e é um lugar que vale muito a visita. Claro que você tem que estar preparado, você tem que ter um guia legal e a gente tem um guia muito bacana para indicar, que é o nosso Babu, inclusive, um cara que já chegou duas vezes ao cume do Everest. Não é o guia que a gente foi, mas é um guia que a gente conheceu no caminho e é um passeio que você consegue conversar muito consigo mesmo, que você consegue ter uma entrada muito legal, entender muitas coisas que acontecem com você. E no podcast do Viajaria a gente conversou com a Mariana Favareto, a mesma lá de Bagan, que é uma querida amiga, e também contaremos nossas histórias, inclusive do resgate por helicóptero. Momento Viajaria de hoje sobre a caminhada até o acampamento base do Monte Everest no Nepal. E falaremos mais disso no próximo podcast de viagens. Lá vem ele, dominou, apontou, girou, bateu, rede! No ar, Mauro Bueno!
Nesta semana, meus amigos, não temos tantas notícias controversas. Apesar de 1.500 pessoas em média morrerem todos os dias em função da pandemia de coronavírus, seguimos tendo aberturas e aberturas pelo país desta vez. Até o governador do Rio Grande do Sul está contaminado com Covid-19+. Considerando que o presidente Bolsonaro ficou 3 semanas doente de Covid, a única coisa que poderemos falar são dos bichos que estão negando a cloroquina. A verdade é essa. Mas já falamos dos bichos nas últimas semanas, então vamos deixar os bichos pra lá, vamos deixá-los tranquilos nesta semana. Mais um grande abraço lá pra Ema do Alvorada, grande Ema do Alvorada. É de todas as formas, é de tudo acontecendo nesta semana e a notícia que me chamou muita atenção foi que o fogo de Chernobyl pode proteger astronautas nas viagens até Marte. Alô, meus amigos! É isso que eu chamo de fazer uma limonada depois da grande tragédia na Ucrânia. Aparentemente, um fungo que cresce naquela região pode assimilar partículas radioativas, o que auxiliaria muitos astronautas e cosmonautas que viajassem até Marte. Fica isso aí pra semana que vem pra gente discutir, se puder. Fique em casa, se puder também. Observe o cometa Nellwise até o final de julho. Um grande abraço!
Brasil!
Gente, muito legal o papo com a Giovana. Acho que é realmente legal a gente verificar essas possibilidades de sair do Brasil, de fazer outros trabalhos, de pensar que as coisas não estão tão restritas na nossa vida, né? Então, acreditar que as coisas podem ser feitas, ela é um bom exemplo para isso, ela é um grande exemplo para isso. Aliás, um beijo às minhas outras amigas que estão lá com ela, a Marina, a Bia, que são jornalistas correspondentes da Folha e do Estadão lá nos Estados Unidos, e esse mundo é pequeno. É verdade que a renda é mal dividida, mas o mundo é pequeno também, então temos todas essas conexões em comum, então um beijo para todas elas. Obrigado de novo, Giovana, pelo papo, foi muito legal, foi muito bacana. E eu acho que vale, no que mais você precisa saber essa semana, vale um pouco isso, assim, vale um pouco de você ter essa questão de pensar que você pode fazer as coisas, tem que encarar, tem que acreditar. Nós acreditamos, por exemplo, que era possível fazer uma viagem de um ano pela Ásia e que isso ia mudar nossas vidas para o bem, mudou nossas vidas para o bem, fizemos isso. Então acho que o que você precisa saber essa semana é isso, é você pensar que sempre é possível e pensar em ir atrás das coisas que você acredita, das coisas que você gosta. Acho que isso vale muito a pena, é muito bacana. Fora isso, gente, eu queria agradecer mais uma vez toda a presença, os ouvintes, o contato, o carinho das pessoas. Quero insistir para me darem ideias novas. A gente está trabalhando aqui para criar novos conteúdos para vocês, criar conteúdos de YouTube, criar conteúdo de outras redes sociais, inovar um pouco nos conteúdos. A gente sabe que as eleições estão chegando, a gente sabe que tem muitos assuntos legais que dá para falar, muitas coisas bacanas que dá para a gente conversar, explicar, mostrar. Então eu queria um pouquinho disso de vocês, se vocês puderem mandar mensagem para o Instagram, lá no João R. Moro, ou até na Meia Hora do Moro. Quem tem meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp. Quem tem o áudio aqui do do podcast também, dá para mandar áudio aqui pro podcast, para falar um pouco isso, assim, o que mais é possível, como vocês me enxergam, como é que tá, basicamente uma avaliação, vou esperando isso de todos vocês para ir deixando este programa cada vez melhor. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje. As vinhetas são por Thiago Matos, produção e locução de João Moro. Os logos por Fabiana Katz. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Hoje vou falar tchau em português mesmo, porque eu tô querendo andar por esse Brasil, tô querendo visitar meus pais, coisa que eu já não faço há quase 5 meses. Então vou mandar um beijo no coração de todo mundo. Fique em casa ainda se puder, tá difícil a situação. E é isso. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Começando mais um episódio da Meia Hora do Moro. Antes de mais nada, quero pedir desculpas a vocês. O que acontece é que eu estou tentando novamente mudar o nosso publicador e está dando problema. Então ficamos uma semana sem a Meia Hora do Moro e ficamos já 2 semanas sem o Viajaria Cast. Mas em breve voltaremos com tudo certo lá com o Viajaria Cast. E por enquanto a Meia Hora do Moro segue firme e forte. Inclusive nessa semana do advogado, os meus sinceros parabéns lá para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, minha alma mater, onde tive grandes momentos, inclusive homenageando isso, hoje eu converso com o advogado tributarista Leonardo Aguirre, falando um pouquinho de reforma tributária. Acho que é um assunto aí que está em voga no nosso cenário nacional, no nosso cenário legislativo. Então falaremos um pouco disso com ele. Hoje não tem momento Viajaria, aliás, porque eu até resolvi lá o problema com o Spreaker. Eu vou ficar sem momento de Viajaria para não encavalar os podcasts. Enquanto isso, eu volto para o Anchor para publicar aqui na nossa Meia Hora do Moro e vou tentando resolver o Spreaker lá via Viajaria Cast. Então, quando voltar, teremos novos episódios do Viajaria. De qualquer forma, não nos esqueçamos que a Meia Hora do Moro é um oferecimento da Directa Consultoria. Aliás, também tenho que deixar aqui meu grande beijo para o Walter e para a Tatiana, meus grandes amigos, e para o Antônio, claro, o filho deles, que nasceu essa semana. Um beijo grande para você, Antônio. O tio João está aqui e vai por muito tempo fazer muita farra com você. Seguindo aqui na nossa Meia Hora do Moro de hoje, né? Não podemos também nos esquecer que é um oferecimento de Travessia Estratégia, agora que vai ter eleição municipal mesmo lá no dia... Lá em novembro, dia 15 de novembro, primeiro turno, dia 29 de novembro, aliás, meu aniversário, segundo turno das eleições municipais vai ser no meu aniversário. Se você precisar aí de alguma pesquisa, pode contatar a Travessia Estratégia, que é o seu canal nas pesquisas políticas, nas pesquisas qualitativas, quantitativas de opinião, enfim. O meu amigo Bruno Soler pode ajudar bastante você. Também... Não se esqueça sempre dos nossos tradicionais patrocinadores, Dona Madá, do donamadá.com.br, para lavar a sua roupa em São Paulo, Fresh & Co, que já reabriu lá na Vila Olímpia, Dewey, Semijoias, se você quer dar um presente para alguém, ou ainda Fragmento Joias aqui em Brasília também, se você quer presentear alguém. Tá chegando o aniversário da minha mãe, domingo que vem aniversário da Dona Neide, um beijo para minha mãe querida. Que domingo que vem é aniversário dela. Bom, gente, hoje aqui na Meia Hora do Moro, acho que já falei um pouquinho do Leonardo Aguirre, falaremos aí de reforma tributária, ele inclusive já vai ser o nosso pontapé inicial. Temos o tradicionalíssimo Chefe na Toscana, também logo que passar o Chefe na Toscana, que vai ser logo depois da entrevista com o Leonardo, eu vou fazer aqui um ponto importantíssimo sobre o nosso Chefe na Toscana, que está oferecendo um incrível curso de risotos, mas eu dou mais detalhes daqui a pouco. Teremos o nosso Moro Bueno, como sempre, e o Radar do Esporte, que já tem a sua liga no cartola, a liga da Meia Hora do Moro. Pessoal, começa agora então mais uma Meia Hora do Moro para você, no nosso 13º episódio da segunda temporada, e começamos com o nosso Leonardo Aguirre.